Olá, seja bem-vindo à nossa última aula da disciplina As Relações entre Estado, Governo e Mercado. Você já deve ter assistido às nossas duas primeiras aulas, que foram referentes ao módulo 1 da apostila do professor Ricardo da Universidade de Brasília. Nós hoje, então, passaremos a terceira e última aula da nossa disciplina, que vai tratar fundamentalmente das relações entre Estado, Governo e Mercado, que é o nome da nossa disciplina, principalmente durante o século XXI e agora no início do século, do século XX e agora no começo do século XXI. Portanto, a gente imagina, e os objetivos dessa nossa aula, é que você possa, ao final da unidade 2, identificar principalmente as quatro diferentes relações entre Estado, Governo e Mercado, nas quais a apostila do professor Ricardo se refere. Portanto, ele realiza, e nós realizamos, com o conteúdo que o professor colocou na apostila, uma classificação de quatro tipos de relação entre Estado, sociedade e mercado. Nós vamos repassar todas elas e vamos ter isso bastante claro. O objetivo número um dessa aula é que você possa ter claramente os quatro tipos de relação entre Estado, sociedade e mercado. Tentar relacionar um pouquinho também com isso que nós vimos nas duas primeiras aulas, as mudanças produzidas nas formas do Estado e do mercado ao longo desses últimos anos. E, finalmente, concluir com alguns desafios que são colocados nas relações entre Estado e mercado. Vamos relembrar, então, nós viemos trabalhando ao longo das duas primeiras aulas, ao longo de todo o texto, com o pêndulo, o movimento pendular entre mercado de um lado e Estado de outro. O pêndulo, quando se vai para a esquerda, vai para o lado do Estado, e quando vai para a direita, vai para o lado do mercado. É uma metáfora na qual a apostila da nossa disciplina trata. Isso é importante recordar e ter sempre em mente, não é? Porque apresenta, obviamente, os limites de cada situação, da atuação do mercado e da atuação da sociedade ou do Estado. Ora, a gente viu ao longo do tempo que cada vez que o pêndulo chega ao seu ponto máximo da esquerda, o Estado fornece, então, os mecanismos de maior regulação do mercado. E quando ele está do outro lado, é o mercado, do lado direito, portanto, é o mercado que oferece as condições de funcionamento da sociedade. E essa é o grande dilema, né? a grande dificuldade das sociedades contemporâneas. Onde esse pêndulo deve ficar? Parece que está claro, nesse momento dos nossos encontros, nosso terceiro encontro, que não existe, obviamente, uma situação ideal onde o pêndulo da esquerda para a direita e da direita para a esquerda possa se situar. Você já deve ter percebido que isso varia ao longo do tempo, portanto é temporal, né? Há alguns momentos da história onde o pêndulo vai mais para a esquerda e outros momentos da história onde o pêndulo se desloca para a esquerda, para a direita, perdão, e de acordo com a situação geográfica e orientação política de cada país. Portanto, parece ser que a situação, a conclusão, se a gente tivesse que fazer uma conclusão até esse momento da nossa disciplina, é que tanto o bem-estar social quanto o desenvolvimento econômico são dependentes de uma relação de equilíbrio, não é, pessoal? Há que haver um equilíbrio entre o mercado e o Estado. Esse equilíbrio tem a ver com a intervenção do Estado na sociedade e, fundamentalmente, nas regras econômicas. A gente, então, vem ao longo, no final do século XX, início, começo do século XXI, nesse movimento, ainda de um lado e para o outro, entre liberdade de mercado e intervencionismo estatal. Essa discussão, percebam todos, que é muito atual, né? Se a gente ligar a televisão, abrir os jornais hoje, vai ver, por exemplo, a situação da Europa, né? Se fala tanto na Grécia, na Espanha, na Itália, na própria Irlanda, os países mais ao sul da Europa. É a discussão do momento, quer dizer, o Estado deve regular mais a economia, deve ser o mercado, é o sistema financeiro, portanto é uma discussão bastante contemporânea e bastante atual. Sofre, portanto, essas relações, combinações de distintas ordens e, como eu disse há pouco, depende da situação temporal, quer dizer, onde é que nós estamos falando ao longo do tempo e da situação geográfica, que parte do planeta nós estamos nos referindo. Fundamentalmente, vocês podem perceber nessa apostila importante que eu estou colocando aí, que é o objetivo dessa aula, que a gente vai classificar, então, essas relações entre Estado e mercado em quatro tipos de relação. A primeira, o Estado liberal, que nós já falamos bastante sobre liberalismo econômico, agora vamos conceituar e redefinir o Estado liberal. O segundo tipo de relação é o Estado socialista. Né? Nós já vimos lá o marxismo, a doutrina de Karl Marx, estudamos o liberalismo e o marxismo, portanto, aí dentro tem o Estado socialista. O terceiro tipo de relação Estado-mercado é o Estado do welfare state, ou o Estado do bem-estar social. E, finalmente, nós vamos falar um pouquinho sobre e concluir a nossa aula com o Estado, com o neoliberalismo econômico e aí dentro do neoliberalismo as funções ou a atuação do Estado neoliberal. Ora, recordando um pouquinho, a gente viu lá no, na nossa primeira aula que o liberalismo econômico acabou se impondo em toda a Europa Ocidental ao longo do século XX. Né? Sob a influência das ideias liberais de Adam Smith e de seus intelectuais da época e o apoio da burguesia, da classe dominante, que fortalecia e enriquecia o desenvolvimento econômico, principalmente da indústria, o Estado liberal também é conhecido como Estado mínimo. Quer dizer, o liberalismo econômico, como já visto, prega a menor intervenção do Estado possível na economia. Neste caso, recordando, cabe ao poder público a manutenção da lei e da ordem e a defesa do território nacional, a distribuição da justiça, a garantia da propriedade e, obviamente, a administração do Estado, ou quer dizer, a aplicação das leis, do recolhimento de impostos, etc. Ao Estado mínimo, ou Estado liberal, designa-se uma ordem política, social, sob a qual todos os indivíduos, e vejam o slide, saiu o conceito, são livres e independentes, não submetidos ao poder de nenhuma outra pessoa, exceto ao poder do Estado, isto é, a lei. Então, o princípio básico do liberalismo é o seguinte, né? O indivíduo servindo a si mesmo estaria contribuindo para o bem-estar de toda a sociedade. Prega, então, o Estado liberal, a intervenção mínima do Estado na economia e na sociedade. Prega ainda o Estado liberal a autorregulação do mercado. O mercado, pessoal, seria o senhor que regularia e as regras e seria o senhor que poria, de uma certa maneira, as regras mais justas ao funcionamento da sociedade, não necessitando da intervenção do Estado para regular as leis econômicas. Quer dizer, valeria, então, a lei da oferta e da procura, a lei da demanda, quer dizer, todo o mercado é autorregulável. O preço dos bens de consumo, dos bens de produção, o preço das coisas em geral seria dado pela atuação do mercado sem a intervenção do Estado. Uma outra característica do Estado liberal é que as decisões políticas tomadas nesse tipo de Estado, obviamente, ocorrem através de eleições. Eleições, portanto, os cidadãos elegem os seus representantes que, em nome deles, tomam as decisões políticas. Isso, de certa maneira, já foi bem visto e bem estudado lá nos princípios do liberalismo econômico, na nossa aula 1, se vocês estão bem lembrados. estão também bem descritos na nossa apostila, no nosso livro-texto, escrito pelo professor Ricardo da UNB. Passemos agora, então, ao segundo tipo de Estado, que é o Estado socialista, que surge, como nós já vimos com Karl Marx, em contraposição aos princípios do liberalismo econômico e ao Estado liberal. Portanto, os princípios do Estado socialista são facilmente identificáveis porque eles fazem uma contraposição, não é verdade, ao Estado liberal. Nesse caso, o pêndulo, então, move-se da direita para a esquerda e o Estado teria a sua situação máxima. O Estado regularia o mercado e a sociedade. De alguma maneira, se a gente pudesse dizer quando surgiu o primeiro Estado socialista ao longo da história, a gente pode dizer que foi lá na Revolução Russa de 1919, quando a Rússia czarista, então, Vladimir Ilitch Ulyanov, o Lenin, derruba as portas podres dos czares e implanta na Rússia, na União Soviética, o primeiro grande Estado socialista que, ao longo de muitos anos, lidera todo um bloco comunista socialista na divisão do mundo, Estados Unidos de um lado e a Rússia do outro. Ora, a primeira característica do Estado socialista forte é o controle por parte do Estado de todo o processo produtivo. Os fatores da produção, terra, capital, trabalho, tecnologia, estão na mão do Estado e não mais na mão dos cidadãos e não mais na mão livre do mercado. Por isso mesmo, todas as atividades de produção e distribuição e a prestação de serviços encontram-se sob o rígido controle do Estado. O direito à propriedade privada e à liberdade econômica também é restrito. E lembre-se que essas eram características do liberalismo econômico. A liberdade econômica, quer dizer, os indivíduos poderiam fazer o que quisessem assim, em seu próprio benefício, e a propriedade privada, pregada em canto e verso e prosa, pelo liberalismo econômico, no socialismo ela é abominada, não existe a propriedade privada. A propriedade pertence ao Estado. Por último, o Estado socialista avoca-se, através da representação dos interesses dos trabalhadores e da classe, dos campos e das cidades, quer dizer, os camponeses e os cidadãos, o Estado avoca-se através de um partido único, o Partido Comunista, que toma as decisões políticas para a regulação do Estado socialista. Portanto, vejam, completamente diferente, não é verdade, do que nós vimos com o Estado capitalista, o Estado liberal. Se nos primeiros anos do pós-guerra, na Segunda Grande Guerra Mundial, quer dizer, nós estamos falando dos anos 45 até o final dos anos 80, 90, o padrão de consumo e educação da saúde, da educação, da segurança, do bem-estar e do próprio desenvolvimento econômico desses países do leste europeu, portanto socialistas, e da Europa Ocidental, portanto liberais, foram mais ou menos parecidos, similares. A diferença ocorre já no final do século XX, não é, em favor das economias ocidentais, onde a Europa Ocidental e os Estados Unidos e a América do Norte, de maneira geral, o Canadá, realmente tem um pulo de desenvolvimento maior do que as economias do bloco socialista. E aí vem a derrocada do Muro de Berlim e uma história bastante contemporânea que vocês conhecem. A Europa, então, a cortina de ferro cai, quer dizer, a cortina de ferro imaginária que separava as economias socialistas das economias capitalistas, as economias socialistas, as economias liberais, cai e aparece então todas as mazelas do regime socialista e a Europa capitalista, sob os índices do desenvolvimento econômico, sem fazer juízo de valor de quem estava certo ou estava errado, tem, obviamente, um desenvolvimento e um bem-estar maior. Esse Estado liberal, ele vai também se esgotando ao longo desses últimos anos, e o primeiro sinal de ruptura, de que as coisas não iam muito bem e que o mercado, não é verdade, não era o senhor das razões e não deveria ser o autorregulador das sociedades da economia, acontece lá em 1929, com o craque da Bolsa de Nova York. Ele ganha os seus contornos mais definidos, vocês podem ver na transparência, após a Segunda Guerra Mundial também, onde movimentos sociais europeus entendem que o liberalismo, ou o Estado liberal, ou o capitalismo, como queiram chamar, deixava muitas mazelas. Havia muita gente pobre, muitos cidadãos pobres, e uma minoria muito rica. Começa-se a falar, então, no welfare state, né? Quer dizer que, traduzindo do inglês, o estado do bem social, do estado do bem-estar social. Isso é fundamentado num grande economista inglês, John Maynard Keynes, também é conhecido como o estado keynesiano, onde o estado deveria prover a essa minoria, imensa minoria que não fazia parte da classe mais abastada, portanto não atingia os níveis de consumo e de desenvolvimento necessários, o Estado deveria prover assistência social, não é? E previdência para essa imensa maioria da população que não tinha acesso ao consumo. Portanto, o Estado de bem-estar social, se a gente pudesse, de alguma maneira, ele sucede o Estado liberal, intervindo, fazendo a intervenção na economia, por meio de políticas públicas, de forma a assegurar um mínimo de desenvolvimento, de conforto, de bem-estar geral, aos cidadãos do seu país ou da sua região. Ele só se consolida, quer dizer, o estado do bem-estar social, que é o terceiro tipo de relação entre Estado e economia que nós estamos vendo, ou Estado e mercado, quando a cultura individualista, olha, o capitalismo pregava o individualismo. Lembre-se, o indivíduo servindo a si mesmo, servia ao bem-estar geral. Quando se rompe, de alguma maneira, essa cultura individualista que havia se consolidado nas sociedades liberais e que via no Estado um mal necessário. E ele só se implantou plenamente depois que essa secular cultura da responsabilidade das elites econômicas ou das classes ricas pelas mais pobres. Isto é, há uma responsabilidade das elites, e aqui o termo não é pejorativo, né? As elites têm a responsabilidade de liderar o país ao bem-estar geral. Quando as elites capitalistas liberais se convencem de que efetivamente o mercado deixa algumas mazelas e seus cidadãos têm que ser tratados de maneira mais igualitária, mais responsável e devem procurar o seu próprio destino e sustento, aí o estado do bem-estar social entra com mais força. Esse revés, quer dizer, essa contraposição do estado do bem-estar social em cima do Estado capitalista, do Estado liberal, acabou por levar, de alguma maneira, a reversão da equação liberal. Isto é, ao invés da pobreza resultar da insuficiência do mercado, portanto, os pobres são consequência da atuação do mercado, seriam as insuficiências desse próprio mercado que como instituição reguladora, que levariam a reprodução da pobreza. Desta maneira, deste modo, coube ao Estado, dentro do welfare state, promover o bem-estar das sociedades, dos cidadãos menos favorecidos. Todo mundo é ocidental, independentemente dos regimes políticos ou da orientação ideológica, o Estado expandiu a sua ação interventora e regulatória sobre o mercado. Hoje, é a grande discussão que a gente tem, por exemplo, na Europa, não é? Até quando o Estado deve ser responsável, de novo o pêndulo se movimentando da esquerda para a direita, e até quando o mercado é responsável. E a grande discussão hoje na Europa, se vocês lerem os jornais e verem as televisões, os noticiários, é quem é o culpado, né? Se é o Estado que foi ineficiente na autorregulação do Estado de bem-estar social, o Estado que deveria fiscalizar os bancos, o sistema financeiro, os sistemas produtivos, ou se foi o mercado que causou efetivamente o que nós estamos vendo na Europa de uma maneira geral. Finalmente, já na virada dos anos 80, 90, o modelo de desenvolvimento do Estado do bem social, novamente, vejam vocês, ao longo do tempo, como essas coisas vão mudando, é colocado em xeque, né? Esse modelo que foi marcado pela forte intervenção do Estado na autorregulação do mercado, parecia, principalmente na Europa e nos próprios Estados Unidos, com a ascensão do presidente Ronald Reagan, parecia ter se esgotado. Nesse contexto, voltam as ideias liberais com um novo disfarce, que elas estavam até então adormecidas, eles voltam com um novo disfarce e são chamados, de uma certa maneira, para colocar de novo as coisas dentro do liberalismo econômico. A esse renascimento do ideário capitalista, a esse renascimento do ideário liberal, a gente denominou neoliberalismo. Esse sufixo neo é novo, quer dizer, nós estamos falando do novo liberalismo. Neoliberalismo quer dizer o novo liberalismo. De maneira geral, a globalização, quer dizer, o mundo sem fronteiras, mercados abertos, a circulação de bens, pessoas e mercadorias, o fluxo financeiro de capitais entre os países, foi invocada ou foi lembrada como a todos nós, né? Olha, o mundo mudou. Os países não têm mais fronteiras físicas, não é? A moda agora é a circulação de pessoas, de capital, de bens de produção, de bens de consumo. A isso nós denominamos globalização. Essa agenda neoliberal, ela vem marcada fundamentalmente, pessoal, por três características. A primeira, a desregulamentação do mercado. Novamente, os princípios liberais falam, olha, a economia foi muito engessada, o estado do welfare state, do bem-estar geral, regulou muito o mercado, portanto o mercado não pôde atuar livremente e as consequências são essas que nós estamos vendo aí. Quando o mercado não atua bem, para os neoliberais, por forte intervenção do Estado, ocorrem os defeitos, as consequências, a pobreza, a baixa distribuição de renda, uma classe de trabalhadores pobres, etc. Portanto, nós temos que desregulamentar a economia e a sociedade. De novo, aí os princípios liberais, o neoliberalismo econômico. Segunda característica do Estado neoliberal, as privatizações. E aqui no Brasil isso aconteceu também, né? com o primeiro governo do Fernando, o primeiro e o segundo governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, onde as estatais brasileiras são, via de regra, na sua imensa maioria, né? Sobraram algumas, como a Petrobras, mas na sua imensa maioria, todas as Telebrás, as telefônicas, a área de energia, foi tudo privatizado. Esse outro era o Estado saindo da economia e deixando esses bens e serviços serem produzidos pela iniciativa privada. Transporte público, a própria saúde, né? Alguma coisa foi privatizada, energia, telefone. E hoje a gente volta, imagine vocês um governo de esquerda, entre aspas, como o governo atual do Brasil, privatizando aeroportos. Quer dizer, esse é um princípio neoliberal que foi tão combatido pelo partido que está no poder. Vejam como essas coisas vão e voltam, como a gente vem falando, ao longo do tempo. Parece que não existem mais diferenças entre um governo de direita e um governo de esquerda, um governo de centro e um governo de esquerda, né? O ideário neoliberal é um só. E o terceiro tipo, a terceira característica do Estado neoliberal, que é a quarta relação que a gente está falando entre Estado e sociedade, foi a abertura dos mercados. Os países, então, não possuem mais fronteiras, surgem os blocos comerciais, os blocos econômicos, a Europa avança numa união econômica quase completa, saindo do mercado comum, não é? Hoje a Europa possui 27 países em torno da União Europeia. Aqui na América Latina a gente faz o movimento do Mercosul, os Estados Unidos com o Canadá e o México constituem o NAFTA. E essas coisas, algumas não muito certo, como foi o caso da União Europeia, entre aspas, e outras ainda estão caminhando, como é o caso do Mercosul. E percebam como vai e volta. Embora haja um acordo de livre comércio com a Argentina, que faz parte do Mercosul, se vocês abrirem os jornais de hoje, vão ver que as fronteiras argentinas estão fechadas para produtos, para exportação de produtos brasileiros. Fechadas entre aspas, porque a burocracia, o entrave que o Estado passou a pacote. De novo, o Estado controlando a economia, colocou uma barreira forte à exportação dos produtos brasileiros para a Argentina. Isso é fruto da, segundo os argentinos, ou segundo a política econômica argentina, da forte invasão de produtos brasileiros naquele mercado. Então, a Argentina coloca uma barreira comercial contra o Brasil e coloca entraves burocráticos no preenchimento de formulários para a exportação de produtos brasileiros, mesmo dentro de um bloco comercial. De novo, o Estado neoliberal diz que isso está errado, né? Os bens deveriam circular livremente. O próprio Brasil tomou medida parecida quando, no final do ano passado, coloca alguns impostos, libera de impostos as montadoras que tem no Brasil, que possuem fábricas no Brasil, e deixa o imposto de importação aquelas montadoras que não possuem fábricas no Brasil. De novo, isso é uma regulamentação do mercado, é contra o princípio neoliberal. Resumindo, o Estado neoliberal, então, possui três características: a desregulamentação, a privatização e a abertura dos mercados. E há um racional para essas três características. Para os neoliberais, quer dizer, os recursos da venda das propriedades estatais devem ser investidos no lado social. Portanto, essas empresas que estariam na mão dos estados, elas, em tese, seriam ineficientes e deficitárias, portanto, se vende elas, vendemos, a sociedade vende elas e investe no social. Esse é um discurso neoliberal. A única forma de produzir modernização das sociedades, segundo os neoliberais, é a abertura dos mercados. Quer dizer, isso aumentaria a eficiência e a competitividade das economias nacionais. Quanto mais aberto, melhor, segundo o princípio do neoliberalismo. E, resumindo o último, que é a desregulamentação dos mercados, há um número excessivo de regras e controle estatal, isso inibiria, de alguma maneira, os investimentos privados. Portanto, o investimento é o que faz crescer a economia, e, havendo regulação, os empresários não investem, portanto, a economia não cresce. A globalização, tal qual nós a conhecemos hoje, estão baseadas em sempre desses princípios, né? Do neoliberalismo econômico, influenciada, aí é preciso ressaltar, pelas mudanças tecnológicas que o mundo viveu nos últimos anos. Quer dizer, aquilo que se conhece como a terceira revolução industrial, principalmente a revolução da tecnologia associada à informação, nas tecnologias de comunicação. Resumindo, então, essa nossa terceira aula e a unidade 2, a gente pode dizer o seguinte: olha, ainda em cima dos princípios que nós vimos lá, do movimento pendular entre o marxismo e o liberalismo, entre o Estado socialista e o Estado liberal, entre o Estado comunista e o Estado capitalista, a gente pode classificar essas relações em quatro tipos: o Estado liberal, o Estado socialista, o Estado do bem-estar social, o welfare state, e o Estado neoliberal. Essas coisas estão muito bem definidas e muito claramente escritas no nosso livro-texto. Eu recomendo que você, se ainda não leu, que leia a unidade 2, que é a nossa terceira aula, esta aula que nós estamos apresentando agora, que trata com exemplos atuais sobre esse marco teórico que nós acabamos de falar. Eu quero agradecer a audiência de vocês, a paciência de vocês. Nós nos encontraremos ainda em alguns chats, em algumas outras vezes ao longo da nossa disciplina. Eu queria agradecer muito a todos e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado.